A elevação do nível do mar pode cobrir de 70 até 100 metros das praias de Copacabana, Ipanema, Leme e Leblon nos próximos 75 anos. A mudança poderia deixar algumas praias com pequenos filetes de areia. Essa projeção é de um levantamento do LANCE, que é o Laboratório de Métodos Computacionais da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo analisou o impacto da elevação do nível do mar entre o Porto do Rio e o Leblon, incluindo a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas e áreas vulneráveis, como os manguezais de Guapimirim. Os resultados apontam que o mar deve subir cerca de 75 centímetros, o que é suficiente para transformar inundações temporárias em alagamentos permanentes nos pontos baixos da cidade. A partir de agora, a gente vai, né, tentar compreender melhor esse cenário preocupante descrito por essa pesquisa, conversando com o professor Luiz Assad, ele que é pesquisador do Laboratório de Métodos Computacionais da UFRJ, o LANCE. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Revista Rio.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, professor. A gente já agradece antecipadamente a disponibilidade para essa conversa.
Professor, esses dados nos preocupam muito, né? Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender a gravidade disso. Nós já temos, me parece, esse processo em andamento, então não é só para o futuro, né? Isso já está acontecendo hoje. O senhor pode situar, por favor, e nos explicar a gravidade dessa questão?
Sim. Na verdade, eu acho que não é uma grande novidade, né, para todos, que o processo de aquecimento global no nosso planeta já está ocorrendo já há algumas décadas, né, que a gente consegue observar esse processo de aquecimento global e o impacto que ele causa em vários componentes do sistema climático, e no oceano não é diferente. A gente tem observado já ao longo, não apenas do litoral do Rio de Janeiro, mas ao longo de toda a costa brasileira, impactos associados à erosão costeira, processos de inundação, que, em parte, podem ser, sim, já associados ao processo de expansão do nível dos oceanos, em função do aquecimento dos oceanos. E isso vem sendo notado ao longo de vários pontos da costa brasileira, né? O que esse estudo fez foi apenas regionalizar e detalhar um dos cenários de emissão de gases causadores de efeito estufa do painel de mudanças climáticas da Globo, da ONU, perdão, para a região da cidade do Rio de Janeiro e interior da Baía de Guanabara.
Sim. Quando você nos diz, professor, um dos cenários, é um cenário até otimista. Quer dizer, a gente está considerando um determinado aumento da temperatura global, que seria, por exemplo, de 2 graus até o fim do século, quando, infelizmente, a gente tem a possibilidade de que esse aumento seja maior. É isso? Quer dizer, se a gente fosse corrigir esse número, nós teríamos um cenário talvez mais grave.
Exatamente, Dilan. O que nós temos, na verdade, é o seguinte: esse estudo, o painel de mudanças climáticas da ONU, ele apresenta diferentes cenários de emissão, né, de gases causadores de efeito estufa em função de comportamentos esperados da sociedade global, né? Comportamentos que levam a emissões mais suaves, comportamentos que levam a emissões, níveis de emissões médios e comportamentos que levam a níveis de emissões críticos. No caso desse estudo, foram considerados níveis de emissão médios, né? Nem suaves, nem críticos, né? E a gente utilizou esses dados para poder regionalizar essas informações de impacto, não apenas no nível do mar, mas nas correntes marinhas, né? Junto à região do município do Rio de Janeiro. Então, sim, a gente pode ter impactos ainda maiores do que esse, né? Lembrando que, infelizmente, continuamos a emitir muito gás causador de efeito estufa, né, como gás carbônico, monóxido de carbono, na atmosfera numa escala global, né?
Professor, a gente citou aqui, né, a perda de espaço na areia, mas eu imagino que esse seja apenas um retrato desse problema, né? Aqui também nós mencionamos que essa pesquisa, ela abrangeu, por exemplo, os manguezais de Guapimirim. A gente tem aqui uma particularidade, que é a Baía de Guanabara. Que outras consequências a gente teria, além dessa perda da faixa de areia?
Olha, se a gente pensar em termos dos rios, né, que chegam à linha de costa da região do Rio de Janeiro, por exemplo, a elevação do nível do mar faz com que, por exemplo, águas com salinidade, né, com alta salinidade marinha, penetre nesses rios, né, em grandes extensões, em grandes distâncias, né? Então você pode, por exemplo, gerar, por exemplo, um aumento de salinidade, né, nesses rios, né? E se essas águas fluviais forem usadas, por exemplo, para irrigação, elas vão passar a não poderem mais ser utilizadas para isso. Uhum. Né? Além disso, a elevação do nível médio dos oceanos também atrapalha, também impacta, por exemplo, no processo de escoamento das águas das chuvas, por exemplo. Né? Se nós temos, por exemplo, as galerias pluviais, né, que tendem a drenar a água que chove sobre a cidade para as regiões oceânicas costeiras, para as regiões marinhas costeiras, se a gente tem um nível do mar mais elevado, essa drenagem vai ser prejudicada. E a tendência da gente ter bolsões de água, né, na cidade em chuvas mais fortes, uhum, né, que é também um cenário esperado com as mudanças climáticas, será intensificado.
Sim. Professor, para quem fica mais cético em relação a essas mudanças, vale a pena a gente avaliar aquilo que já aconteceu no passado, porque a gente tem informações de praias que já perderam faixas de areia por conta desse aumento do nível do mar, e acho também que talvez valha a pena diferenciar aquela elevação que é cíclica, que a gente consegue acompanhar no dia a dia, né? Você mora perto da praia, ou passa pela praia, você vê, opa, hoje a maré está mais alta, mas logo depois a maré está mais baixa. Quer dizer, vale a pena também diferenciar essa diferenciação, essa mudança de nível que é perceptível no dia a dia para essa outra que a gente está falando e que é permanente?
Sim, na verdade até esse estudo, ele leva em consideração essa variação da maré, né? Uhum. A gente está levando em consideração essa variação da maré, que acontece todos os dias, né? De 6 em 6 horas a gente tem a variação da maré cheia, da maré vazia, e também as variações de maré de lua cheia e lua minguante também, né? Que vão ampliar a amplitude de maré quando tiver lua cheia e diminuir. Sim. Então, esse estudo considera também essas variações normais, vamos dizer assim, né, que ocorrem todos os dias, em relação a essa elevação do nível médio dos oceanos. Então, a gente... agora, para perceber essas variações, é fundamental que a gente tenha medições de longo período. Agora, para minimizar o ceticismo da sociedade, da comunidade, é necessário que seja feito um trabalho de comunicação, né? É necessário que nós, cientistas, professores, nos aproximemos da sociedade, levando essa informação de uma forma mais palatável, para que eles possam compreender melhor esse processo, que é uma realidade, uhum, né, no planeta como um todo.
E, professor, diante dessa projeção, né, e desse diagnóstico que nós já temos, o que a gente pode fazer? É uma situação que pode ser revertida ou não? A gente só tem condições de mitigar, né, de amenizar os impactos? O que dá para fazer? São 70, a projeção considera 75 anos, né?
Bom, inicialmente eu acho que uma ação em escala global que deve ser realizada e que acho que é de conhecimento de todos é eliminar, né, ao máximo possível, diminuir ao máximo possível a emissão de gases causadores de efeito estufa. Isso é necessário fazer agora, ontem, se for possível, né? Em escala local, o que nós podemos fazer é atuar de forma a nos adaptar a essa nova situação que está acontecendo. E como nos adaptar? Né? Criar mecanismos para que a gente possa mitigar esses impactos de elevação do nível dos oceanos. Né? Então, a gente tem soluções, por exemplo, que são baseadas em obras de engenharia. Né? Apesar de não ser engenheiro, eu tenho conhecimento, né? Todos temos conhecimento de, por exemplo, processo de engordamento de praias, a gente pode lançar areia para aumentar as faixas de areia, processo de construção de estruturas costeiras, como piers, né? Recifes artificiais, são todos exemplos de soluções de engenharia que podem ser feitas para você tentar minimizar esse efeito de inundação que a gente tem junto à costa. E tem também as soluções baseadas na própria natureza, né? Vocês comentaram sobre esse impacto visto no nosso estudo sobre o manguezal da área de proteção ambiental de Guapimirim, no fundo da Baía de Guanabara. Ele ocorre, mas, de fato, ele poderia ser ainda muito pior se esses manguezais não estivessem ali. Uhum. Né? Os manguezais são ecossistemas que garantem uma solução baseada na natureza, né? Que se nós preservarmos eles, nós certamente vamos minimizar esse impacto de elevação do nível dos oceanos.
Muito bem, então eu acho que a gente tem pela frente uma quantidade muito grande de estudos, né, de possibilidades para compreender melhor o problema e, ao mesmo tempo, pensar nas políticas públicas. Gostaria de perguntar, professor, pela experiência que vocês têm no laboratório, quais são os principais obstáculos para que a gente tenha as políticas públicas? A gente ainda está indo na direção, por exemplo, de boas ferramentas de monitoramento em tempo real? A gente tem outros empecilhos, né, como a articulação entre vários setores, vários níveis de governo, para que as medidas sejam tomadas de forma conjunta? Onde é que você vê, talvez, os principais desafios para a gente pensar em políticas públicas que possam mitigar esses impactos? E aí eu não estou falando do aquecimento global, porque eu sei que é uma discussão ainda mais complexa, né? Mas de soluções locais, pensando aqui no nosso Rio de Janeiro.
Perfeito, excelente pergunta, apesar de bastante complexa, mas excelente
Sim.
pergunta. Eu vou começar pela parte mais ligada à minha área, né, de ciência científica. Para a gente poder monitorar bem o meio ambiente, as condições do oceano, da atmosfera, é fundamental que a gente tenha uma rede de observação, de dados meteorológicos e oceanográficos muito bem distribuída, né? Hoje a gente tem algumas estações, né, meteorológicas, algumas poucas boias que medem dados oceanográficos espalhadas no nosso estado, mas ainda é um número muito incipiente. E é fundamental que a gente tenha esse histórico, né, que a gente possa compreender bem o presente, não apenas o presente, mas também o passado, para que a gente possa fazer comparações e entender como é que está se dando esse impacto de aquecimento global, essas alterações no nível do mar. Então, um primeiro esforço que deveria ser feito pelo Estado, né, tanto municipal, estadual como federal, é um investimento em políticas que alimentem redes de observação. Isso é fundamental, né? É fundamental e outro esforço que eu acho que é importante é a comunicação, né? É a gente conseguir levar para o cidadão que não tem conhecimento específico sobre aquecimento global, da importância que o conhecimento do oceano, da atmosfera, tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas acham que essa coisa de aquecimento global está distante da gente, e não está, é uma realidade hoje em dia, por falta de conhecimento. Então é necessário que hajam também políticas públicas que diminuam esses hiatos, né, essa distância entre universidades, cientistas e sociedade, para que a gente possa estar em contato diretamente com a comunidade, né, na ponta lá, levando essa informação de uma maneira palatável, para que isso possa entrar realmente como uma realidade na vida das pessoas. Então, eu destacaria, do ponto científico, o investimento em dados, para a gente possa ter sensores para coletar dados de uma maneira contínua, sistemática e permanente, e do ponto de vista de comunicação, né, ampliar essa atuação dos meios de pesquisa, dos institutos de pesquisa, e da sociedade, né, diminuir essas distâncias, para justamente ter também mecanismos que pressionem os tomadores de decisão a traçarem políticas públicas. Acho que são essas duas linhas que eu destacaria.
Professor Luiz Assad, pesquisador da COP UFRJ, do Laboratório de Métodos Computacionais, trazendo esse panorama aqui para a gente e o que a gente pode tentar fazer também, né, já com urgência, para mitigar ou até mesmo para tentar, de alguma maneira, reverter essas situações. Obrigada, viu, professor? Boa tarde.
Por nada, boa tarde. Obrigado aí.
Um abraço, professor. Até a próxima.